Bom dia a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e Eurídice 12. Comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ora, é só para entrar para fazer quórum. Só para fazer assim. Ok, está ali. Mas é ela que vai falar já, Eurídice? Não. Então podemos avançar com isto? Ok, bom dia a todos. Ata, vamos começar então a reunião, se fazemos isto mais ou menos rápido. Ata 218 e 219. Alguém tem alguma objeção, caros colegas? Não? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovadas as atas por unanimidade. Iniciativas europeias. Temos três do Jorge Paulo Oliveira, que tem aquela informação, penso que é XPTO.
Estou aqui.
Dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesmo só para dar conta que, de facto, entendemos que estas três iniciativas europeias, enfim, não têm a importância que justifica o seu escrutínio, apenas também para dar conta que não constam sequer tampouco do programa legislativo e de trabalho da Comissão Europeia. Portanto, enfim, fica a informação. Muito obrigado.
Estava aqui a sublinhar aqui. Ora bem, portanto, temos aqui a apresentação do relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2014 e que, segundo a Comissão dos Assuntos Parlamentares, a Comissão Parlamentar com competência para o acompanhamento, que solicitou à Comissão do Ambiente e Ordenamento do Território, portanto, que se pronunciasse sobre este relatório. Este relatório, enfim, o presente relatório incide sobre o semestre europeu, sobre as políticas internas na União Europeia, na área da energia e sobre o ambiente, o capítulo sobre o ambiente, e ainda sobre a aplicação do direito da União Europeia, sobre o supramencionado relatório do Governo. No título sobre o semestre europeu, na apreciação do semestre europeu, portanto, sublinho aqui as 8, e o Governo também transmitiu, ponto a situação sobre a implementação das 8 recomendações específicas recebidas em 2014 e que depois foram subscritas por Portugal no âmbito da Estratégia de Portugal 2020. Nessas propostas sobre o clima e energia, portanto, é que tem a redução das emissões de gases de efeito de estufa, as energias renováveis no consumo de energia final, a intensidade energética na economia, e são essencialmente essas três que aqui nos interessam. É nessas questões, os objetivos para a estratégia definida, as metas definidas pela União Europeia são de 20%, enquanto as metas para Portugal são mais ambiciosas. No capítulo da energia, este capítulo mais incide sobre a questão do pacote Clima e Energia 2020-2030, tentando-se continuar a sintetizar e diretamente para as metas, temos a meta vinculativa de redução de pelo menos 40% nas emissões de GEE. O GEE, já agora, são as emissões de gases de efeito de estufa. A meta vinculativa de pelo menos 27% para a cota de energias renováveis no consumo de energia, a meta indicativa de pelo menos 27% para o aumento da eficiência energética na União Europeia, o cumprimento de uma meta de 10% na interligação elétrica entre os Estados-membros até 2020 e de 15% até 2030. Para Portugal, refere o Governo, que interessa em particularmente assegurar o nível das interligações que garantisse a nossa integração do nosso país no mercado ibérico de energia, MIE, na perspectiva de 2030. E diz o Governo também que, termina, que foram conseguidos objetivos muito importantes nesta matéria. No capítulo mais aqui que nos, da nossa área sobre o ambiente, são vários os pacotes. O primeiro tem a ver com o anterior, que está interligado com a energia, e nesta vertente interessa-nos aqui também esta de, pelo menos, a redução de 40% dos gases de efeito de estufa. Nos setores, não RCLE, deviam ser avaliadas as condições técnicas sob o modo como incluir o setor do solo e das florestas no quadro também das reduções do efeito de estufa para 2020. Depois temos o pacote Ar Limpo, que foi apresentado em dezembro de 2013 pela Comissão, relativamente a uma limitação das emissões para a atmosfera dos efeitos poluentes provenientes das médias instalações de combustão. E nesta matéria é de salientar a flexibilidade que foi criada e que existe para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que, enfim, segundo o Governo, subscreveu, dado que esta flexibilidade para as instalações de fornecimento de energia, essencialmente da flexibilidade que foi introduzida para as regiões autónomas. Em relação ao pacote de economia circular, que resulta de duas comunicações da Comissão, uma proposta de diretiva, um programa zero resíduos, eficiência de recursos, que é aqui essencialmente no setor da construção civil, e uma diretiva que altera as diretivas dos resíduos. Se vocês conseguissem baixar o som, agradeço. Nomeadamente nas embalagens, reciclagem, depósitos em aterros, veículos em fim de vida, as pilhas, acumuladores e os respectivos resíduos e resíduos equipamentos eletrónicos. O Governo refere também que apoiou esta iniciativa, tendo aqui destacado também a prioridade em matéria de crescimento verde e a recente aprovação do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos, PERSUR, com metas ambiciosas também até 2020. Mas reconhece Portugal que estas metas têm que ser definidas conforme Estado a Estado e, portanto, conforme o Estado de cada Estado está na base da sua partida. A proposta de diretiva para alterar as diretivas destes resíduos será destes resíduos, embalagens, aterros, veículos em fim de vida, pilhas, não alcançou os resultados substantivos, portanto ficou para ser reanalisada em 2015. Outra área é o comércio de emissões na aviação, que requer uma atenção especial. O setor da aviação civil é responsável por um grande aumento das emissões de gases de efeito de estufa. A União Europeia tem tomado medidas através da Diretiva 2008/101, bem como a Diretiva já 2003. Esta tem em vista o acordo internacional que aplica as emissões da aviação internacional numa medida baseada num mercado global. Outra área, e eu peço desculpa de ser longo, mas isto são mesmo muitos pontos, e eu não consigo ser mais sintético. Nas embalagens e resíduos de embalagens, foi acordado alterar a Diretiva 96/42, a fim de reduzir o consumo de sacos plásticos de acordo com as posições definidas por Portugal, tendo este estudo sido elaborado, este estudo de impacto dos sacos plásticos oxofragmentáveis no ambiente, avaliação de várias matérias e a forma de substituírem estes sacos plásticos. Na questão dos organismos geneticamente modificados, OGM, foi alcançado um acordo político cujas negociações estavam em impasse desde 2011. E o Governo destaca aqui a possibilidade que ficou de cada Estado-membro continuar a restringir o cultivo de organismos geneticamente modificados no seu território para fins que não os científicos. No tema da ecologização, exatamente, do semestre europeu, foi abordada em torno do reforço das prioridades ambientais da análise do anual do crescimento e o reforço da estratégia Europa 2020, nomeadamente para o crescimento sustentável. Aqui, este debate, o Governo diz-nos que se revestiu de particular importância para Portugal, estando em linha com o compromisso nacional baseado no novo modelo baseado em reformas estruturais e investimentos seletivos apostado em áreas estratégicas como o crescimento verde. E lembro aqui esta questão que é muito particular para o Governo. Está quase a acabar. O Governo congratulou-se... Como? Está bem, muito obrigado. Ainda é cedo. As três vertentes, portanto, na revisão da estratégia 2020, as três vertentes essenciais da dimensão do ambiente, ambiental de crescimento e competitividade da União, o capital natural, a eficiência dos recursos e a redução das pressões ambientais. No caso da área das emissões de CO2 do transporte marítimo, foi proposta uma alteração ao regulamento, tendo em vista nesta matéria as alterações relacionadas com as alterações climáticas, a redução das emissões e a eficiência energética. Por último, há aqui um dado que eu não tenho aqui apontado, mas que gostaria de partilhar com vocês ao ler este relatório, que Portugal, e estava nesta área, que Portugal detém 50% da massa de água da União Europeia quando, depois da plataforma continental estar aprovada. É um dado interessante que vem no relatório, vale o que vale, mas é um dado muito interessante em termos ambientais, e isso reforça-nos as nossas, em termos de biodiversidade e em termos ambientais, a posição de Portugal como um país, uma potência marítima, e em termos de diversidade, em termos ambientais. Por último, a aplicação do direito comunitário, neste capítulo, de salientar que, bem referi que em 2014 foram acompanhados 63 processos, especialmente ligadas às matérias do ambiente, fiscalidade e transportes, e que do cumprimento do domínio de incumprimento foram iniciados 37 processos de pré-contencioso, por falta de transposição das diretivas na área em diversas áreas, e nesse mesmo ano também foram arquivados 33 processos. Portanto, dá um equilíbrio. A opinião do relator, conforme já viram no relatório, não é expressa, e em termos de conclusões, nos termos do disposto número 4 do artigo 5 da lei 43/2006, proponho que esta comissão se pronuncie em matéria da sua competência em relação ao relatório, que é do parecer, concluindo, faço ao expor que nada havendo a opor, a Comissão do Ordenamento do Território e Poder Local remete este presente relatório para a Comissão Competente dos Assuntos Europeus para a apreciação nos termos e para os efeitos do disposto número 3 do artigo 7º da Lei 43/2006. Muito obrigado. Desculpem a demora.
Muito obrigado, Mário. O Mário fez aqui um relatório muito exaustivo sobre a atividade do Governo, e muito bem. Alguém pretende usar da palavra? Ninguém se opõe ao relatório do Mário, embora o Mário tenha utilizado uma série de adjetivos qualificativos que realça muito bem a... Isso é uma provocação que já foi feita aqui nesta casa numa reunião de um grupo parlamentar há muito ano. E estamos todos de acordo com o relatório? Ninguém há nada a opor, será enviado para a Comissão. Muito obrigado, Mário, pelo excelente relatório. Colegas, temos agora aqui umas coisas de mercearia, de intendência, que vamos tratar. Vá lá ver, no ponto 3, tenham lá dois minutos de atenção, no ponto 3 vamos fazer a distribuição do projeto de lei do PS que suspende a aplicação do Regulamento Geral de Edificações Urbanas e o relator cabe ao PSD, Jorge, indica depois aqui ao Fernando dos serviços. Depois temos outro do PSD, e do PS, não é? Um projeto de lei 888, primeira alteração à lei 56 de 2012, que estabelece a reorganização administrativa de Lisboa. Aqui estão sempre. E o relator é do CDS. Hã?
João Pedro
Gonçalves Pereira. Quando o PS e o PSD fazem coisas em conjunto, o CDS está contra. Eu, Gonçalves Pereira. Oh, António, tu estás cheio. Na boca do Presidente sobre Lisboa. Agora, caros colegas, tenho aqui uma matéria, apelo ao Lino, há aqui uma matéria no ponto 3 que é a nova apreciação, é o projeto de lei do Bloco, como sabem foi apreciado em plenário e desceu para nova apreciação à Comissão. O Luís Fazenda, nosso colega, tem um funeral, não pode estar presente e ele pede-me duas coisas. Primeiro, para não apreciarmos isto, porque como isto está conexo com a proposta 313 do Governo, não é? Ele depois quer apreciar isto, se apresentar na especialidade de propostas aqui, deve apresentar as propostas dele e, portanto, depois são apreciadas. Portanto, tudo bem, isto vai ser relacionado aqui com o projeto 313. E, portanto, passávamos à especialidade. E a matéria da especialidade, nós temos aqui uma, duas, três propostas de lei, se bem me lembro.
Um projeto de lei e duas propostas de lei.
Um projeto de lei e duas propostas de lei, exato. Um projeto de lei do PSD, PS-CDS, aqui em conjunto, e que é sobre as auges, e depois duas propostas do Governo. Eu penso que isto 8 dias chegará, estão de acordo, 8 dias, e na próxima terça-feira, há aqui matéria urgente, na próxima terça-feira despachámos isto. Não? De forma ao se diz.
O Sr. Presidente, está aqui o PS, tem...
Digam. Até pode haver umas com 3, com 8 dias e outras com mais tempo. Mas então vou começar uma a uma.
Exatamente.
Para não estar com coisas. A do PSD, PS-CDS, AUGES, 829. Procede à quinta alteração à Lei 91-95, 2 de setembro. Estabelece o regime excepcional para a reconversão urbanística de áreas urbanas de género ilegal e define os termos aplicáveis à regularização de áreas urbanas de género ilegal durante o período temporal nela estabelecido. Quanto tempo é que precisam para apresentar propostas? Pode ser 8 dias sobre isto? Mais. Esta precisam mais tempo. 15 dias?
A proposta é até dia...
Nós estamos aqui. Sexta-feira é
dia 8. Já agora ouço todos.
Não, eu ia fazer uma proposta...
Portanto, não é para a próxima.
Espera. Não.
A proposta era tudo para 11.
11 é segunda-feira. Ah, bem.
Senhor Presidente, faz favor. A sugestão de ser do dia 11 prende-se com o quê? Prende-se com o facto de, repare, as três. Porque para dar tempo a todos, para todos e dar tempo também ao serviço poder prepararem os guias. Porque assim poderíamos fazer, julgo eu, já no dia 12 de maio, 12 ou 13 de maio, neste caso concreto, uma, 13 de maio, por ser quarta-feira, uma extraordinária.
Não.
Pronto, mas a questão era esta, era darmos tempo também para que os serviços pudessem fazer o seu trabalho, os guiões, porque repare, se nós pusermos 8 dias, significa que isto vai ser para... era para terça-feira, dia 5. A não ser que os serviços digam, não, nós podemos ter guiões preparados de uma ou outra proposta para quarta, desta quarta a 8, senão...
Sr. Presidente, o PS concorda com a posição do Sr. Deputado Jorge Paulo, até dia 11 entrega de propostas para as três. O PS vai apresentar.
Como é que depois articulamos a proposta do projeto de lei do Bloco de Esquerda? Portanto, eles depois desistem e apresentavam proposta de alteração. Claro, na nossa parte nós podemos antecipá-las todas. Como deve imaginar, pode ser tudo para terça-feira, já na próxima. Não há, podemos esperá-las também. Fique bem claro, nós não...
Não queremos adiar.
Nós não queremos adiar nada disto. Nós queremos ser o mais rápido possível. Portanto, se disser assim, nós estamos em condições de apresentar esta e as outras não.